à Comissão de Relações Exteriores, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que gostaria de estar aqui, está tendo que viajar para São Paulo em função da morte de uma pessoa do seu círculo de amizade mais próximo. E eu quero só assinalar que essa questão que envolve o transporte rodoviário no Brasil merece soluções de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Né? E eu vou atentar para as soluções de longo prazo. Né? O Brasil precisa estabelecer os modais de transportes que são necessários em função do seu gigantismo continental. Né? Nós temos que ter transporte de cabotagem marítimo, nós temos que ter transporte ferroviário a longa distância, né, onde tem a massa de transporte que justifique, e temos que aproveitar a nossa malha hidroviária para ter o transporte aquaviário. Então, a longo prazo, o país tem que estabelecer um programa de investimento, né, chamando parceiros internacionais. Eu lembro que a China está fazendo grandes acenos para a Argentina. A China tem capitais, tem empresas interessadas em investir nesses modais. Nós temos empresas nacionais competentes para fazê-lo, né? Então, é preciso que o Brasil estabeleça, no longo prazo, mas não muito longo, né, uma política de intermodalidade de transporte. Por outro lado, uma política de recuperação da malha rodoviária. Nós temos rodovias absolutamente desgastadas, sucateadas, né? Rodovias que precisavam ser triplicadas, quadruplicadas, octuplicadas, continuam com duas vias, né? Então eu vou me ater mais nessa questão do longo prazo, né? E quero assinalar com isso que normalmente, quer dizer, uma política de intermodalidade de transporte consagra o transporte rodoviário para distâncias de, no máximo, 300 quilômetros. No Brasil, eu vou dar um exemplo de Joinville, a minha cidade, onde nós temos a maior fábrica de geladeiras do mundo, que produz as marcas Consul e Brastemp. Aquela fábrica recebe peças, componentes de tudo que é lugar do país. Vem de Minas, vem do Nordeste, a maioria vem de São Paulo. Então, aquelas peças vêm via rodoviária para Joinville, faz-se a geladeira e essa geladeira sai por via rodoviária de Joinville para abastecer o comércio lá de Cruzeiro do Sul, no Acre. Isso é impossível de continuar. Nós revogamos o transporte marítimo de cabotagem. Nós temos 7.200 quilômetros de costa marítima. É exatamente a mesma extensão da muralha da China. 7.200 quilômetros. E revogamos o transporte de cabotagem marítimo, que para essas cargas é essencial no sentido de estabelecer as rotas de comércio sul-norte, né? Sul-norte, no sul, norte, nordeste. Então, eu queria dar essa contribuição.
Obrigada,
aqui,
senador.
À comissão, pedir licença aos ilustres visitantes
e
aos nobres pares, mas eu tenho que ir agora
para
a Comissão de Relações Exteriores. Vou ficar mais uns 5 minutos, que é
eu
muito importante.
Eu queria pedir a Vossa Excelência,
ouvir o doutor Laudemir.
Senador Luiz Henrique, como presidente, que me coloque as minhas relatorias que eu tenho na Comissão de Relações Exteriores ao final, porque ficarei mais tempo aqui. Então, eu quero passar a palavra ao senador José Medeiros, mas eu quero chamar a atenção que nós precisamos ouvir o representante do Ministério, e eu, se for possível, depois... Obrigada, senador José Medeiros, pela compreensão, porque agora vem a palavra do governo e em relação a tudo que nós apresentamos e falamos aqui. Então, com a palavra, doutor Laudemir Miller, que é o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Com a palavra.
Obrigado, senadora. Bom dia a todos e todas. Eu queria lhe cumprimentar, minha cara senadora Ana Amélia, pela sua liderança aqui nessa atividade, nessa comissão. Entendo também que a participação bastante expressiva aqui dos senadores é reveladora da importância que tem esse tema. Queria aproveitar não só para lhe cumprimentar, mas também cumprimentar aqui os senadores que estão presentes, cumprimentando aqui Zé Medeiros, Mato Grosso, se eu não me engano, o senador Berger, de Santa Catarina, o senador aqui Luiz Henrique, de Santa Catarina também, senador Moca, lá do Mato Grosso do Sul, senador Blairo, do Mato Grosso, senador Flecha Ribeiro, do Pará, se eu não me engano, e também aqui meu caro Donizete, de Tocantins.
Está chegando o senador Ronaldo Caiado.
E está chegando aqui o senador Ronaldo Caiado, aqui de Goiás. Então, mais uma vez, bom dia aqui a todos. Queria cumprimentar aqui também a mesa, os vários componentes aqui, inclusive o Márcio da OCB, que falou, mas teve que se retirar. Cumprimentar aqui a Jaqueline, falando em nome do ambiente do trabalho, né, dos nossos motoristas, caminhoneiros, o Cláudio, em relação aos transportadores. Saudar aqui o Gilson Baitaca, meu conterrâneo,
Baitaca,
mas que também está lá no Mato Grosso. E cumprimentar aqui também o Anaximandro Almeida, representando aqui a CNA.
Secretário, só por uma curiosidade apenas, porque o senador Blairo Maggi disse que o Gilson, se chamar pelo nome oficial, não, ninguém conhece, tem que ser o nome de guerra. Baitaca é um pássaro. É um pássaro como periquito ou papagaio. E que a fama dele é que ele fala, que ele provou que faz jus ao apelido que ganhou. Então, foi isso. Então, apenas para dizer e agradecer muito. Não escuta, não, por isso é exatamente que é isso. Então, apenas para dar até para compartilhar com todos aqui e agradecer, porque ele realmente trouxe uma contribuição. E pedir também ao secretário Laudemir, que agora terá agora o grande finale dessa audiência, que a gente espera que não os 90% que, segundo o Baitaca falou, mas o percentual seja de fato 90% no atendimento das demandas. Com a palavra, o secretário.
Bom, mais uma vez, obrigado, senadora, e todos os demais aqui. Bom, primeiro eu queria dizer que para o governo, para a presidenta e para o ministro Rosseto, esse é um tema absolutamente importante que afeta não só a vida de milhares e milhões de trabalhadores, de motoristas que transportam a riqueza desse país, mas também afeta o conjunto da nossa economia. E aí eu queria aproveitar também para registrar e agradecer já a forma, eu acho que como os segmentos e todos os envolvidos, e especialmente as representações dos caminhoneiros, dos embarcadores, dos transportadores, têm tido essa capacidade e aceito essa forma como a gente tem lidado com esse tema, especialmente uma capacidade de diálogo. Se é verdade, né, que eu acho que foi o Baitaca que colocou aqui, que não é um movimento que tem uma pessoa que lidera nacionalmente, mas é verdade que nós temos inúmeros líderes dos caminhoneiros Brasil afora, e nós temos feito um esforço bastante grande no governo de buscar congregar essas lideranças, né, novas e as lideranças que já são há mais tempo das diferentes regiões, dos diferentes segmentos, das diferentes realidades, dos tanqueiros, dos transportadores de carga, dos transportadores, dos refrigerados, enfim, que tem diferentes realidades, a gente conseguir fazer um diálogo sobre esse tema de forma franca, direta, permanente e de forma bastante prática e objetiva. Queria agradecer também e registrar, senadora, e fazer aqui direcionado a seu nome, a importância que tem o envolvimento do próprio Parlamento. Porque nós tivemos e continuamos tendo, e eu acho que essa comissão aqui, essa atividade de hoje, que eu espero que ela se estenda, né, por outras discussões, outros dias, também revela a importância que tem, e nós valorizamos isso positivamente, o envolvimento de vários senadores, inclusive, que estão presentes aqui hoje, diretamente nessa temática dos caminhoneiros. Nós achamos que isso é importante e que isso deva permanecer. Então, a relação governo, parlamento, senadores, deputados, com os dirigentes, com os caminhoneiros, enfim, com o conjunto da sociedade, aqueles setores afetados, as cooperativas, o agronegócio, nós achamos que esse é o caminho que nós temos que trilhar, o caminho do diálogo, e eu acho que é um caminho que nós estamos trilhando, e eu acho que é isso que nós estamos trabalhando, e nós vemos que é essa a única forma de tratar de um assunto que é tão importante para o país, como é o tema do transporte de carga da nossa economia e dos caminhoneiros que trabalham diretamente. Eu queria frisar aqui alguns pontos que já foram colocados e depois ir diretamente, objetivamente, aquilo que a gente tem feito, os encaminhamentos e como que o governo está vendo essa situação. O primeiro deles, que eu acho que é o mais importante, é um reconhecimento da sociedade e do governo, especialmente, de que há, sim, um tema muito importante de rentabilidade do setor de transporte de carga nesse país, especialmente e de forma, eu diria, mais direta das microempresas e dos transportadores autônomos. Assim, por uma série de fatores, nós temos essa sensibilidade, a gente tem visto isso sim, que há uma necessidade de um realinhamento, de um ajuste de um setor, de um conjunto, de um setor que tem um problema assim de rentabilidade. Eu acho que esse é o primeiro tema. E eu acho que os transportadores, eu acho que o setor, os caminhoneiros, têm colocado isso de forma muito clara e nós estamos absolutamente convencidos disso e temos uma alta sensibilidade para isso. O segundo tema que eu acho que é importante também é de que nós também temos, sim, questões estruturais sobre esse setor. Tanto no que se refere às características de uma caminhada, no que tem a ver com uma super oferta de frete, né, neste momento, por questões conjunturais e por questões estruturais, por exemplo, a alta performance do Procaminhoneiro, do Finame, do BNDES, que aumentou exponencialmente a nossa frota de caminhões. Nós colocamos mais de 1 milhão de caminhões, se eu não me engano, né, nos últimos 10 anos, agregamos a nossa frota, e também algumas questões estruturais, inclusive da discussão dos nossos diferentes modais. Como é, por exemplo, o transporte ferroviário, que começa em impactos que a gente tem de uma recuperação da nossa infraestrutura e construção de infraestrutura onde não havia, da nossa logística de transporte, como é, por exemplo, os avanços que a gente já começa a observar no escoamento de safra, de grãos, para a região norte, para o modal norte. Então, tem questões estruturais, de fato, sobre o setor, que algumas acabam incidindo de forma conjuntural, mas também nós temos uma questão muito importante de infraestrutura do setor, questões radicais do setor, da raiz do setor, que eu acho que nós temos que continuar discutindo, avançando e entender. Por exemplo, o programa em andamento da infraestrutura logística, o PIO, o PAC. Então, eu acho que isso é importante também que a gente discuta e organize essa discussão sobre as questões infraestruturais do setor que nós temos diante disso. E um outro tema que eu acho também eu acho que cabe destacar, e isso aparece muito fortemente no agronegócio, em outros setores, mas especialmente no agronegócio, que eu acho que isso também revela a importância do setor, é que nós temos um desenvolvimento cada vez mais do setor de forma ajustada. Então, uma hora, um dia, sem um caminhão rodando, impacta brutalmente no setor de, por exemplo, frigorificados, no setor de frango, no setor de suínos, no setor de leite, que nós temos um ajuste muito fino. Além de ser perecível, nós não temos estoque. O pintinho, né, nasce a cada dia, ele tem que ser transportado, tem que ter uma logística que funcione, e essa logística foi desenvolvida, de certa forma, bastante ajustada, e isso faz com que qualquer problema, qualquer intercorrência de minutos ou de horas na nossa infraestrutura afete profundamente o setor, como a gente viu em várias regiões. Então, isso também é uma dinâmica, isso de fato afeta profundamente o agro, o agronegócio, o setor do rural, e por isso também a importância de um diálogo, de um olhar e de um reconhecimento ainda maior, cada vez maior, da nossa infraestrutura logística, do papel que tem o caminhão e os caminhoneiros na nossa economia, e que sempre todo o alinhamento de preços e o alinhamento do setor, a negociação do setor, tem que andar sempre muito bem para que nada pare, para que nada tenha prejuízo. Ao longo desses dias, o governo, junto com as organizações, os caminhoneiros, os representantes, o parlamento, nós tivemos uma intensificação grande de diálogo, de várias reuniões, interpretação de entendimento do setor, para tentar buscar na raiz quais são os temas que nós temos que atacar. E nós percebemos claramente, senadores, senadores e os demais aqui, que há uma necessidade emergencial de atacar um tema que é central, que é a baixa rentabilidade dos caminhoneiros, de alguns setores em especial. E aí os caminhoneiros, o setor tem colocado o seguinte: é importante para nós que seja dada vigência, que seja sancionada, que entre imediatamente em vigor a lei que foi discutida, que foi aprovada no Parlamento, no Congresso, no Senado, na Câmara, que tem pontos importantes para os caminhoneiros, que isso rapidamente ganhe vida, ou seja, a sanção integral da nova lei do caminhoneiro. Esse é um ponto fundamental apresentado, que está em andamento, e nós já estamos no ponto da regulamentação após a sanção. Porque ali tem vários pontos que os senhores senadores e a senhora senadora conhecem, não vou me deter aqui sobre eles, mas interfere sobre os caminhões vazios, os eixos suspensos do caminhão vazio no que tem a ver, por exemplo, com o pagamento de pedágio, tem a ver com jornada de trabalho, tem a ver com a infraestrutura dos pontos de parada, tem a ver com multas, enfim, tem uma série de fatores importantes levantados aqui pelos caminhoneiros e, obviamente, aprovados e sinalizados e organizados aqui pelo Congresso Nacional. O segundo ponto colocado é a necessidade de um reescalonamento das dívidas dos caminhoneiros neste momento, especialmente aqueles que têm uma baixa capacidade ou que estão com problema neste momento de rentabilidade e, por consequência, não tem fluxo financeiro, não tem caixa para honrar esse pagamento dessas parcelas do seu caminhão ou usado, do seu caminhão novo ou da sua frota financiada. A ação para isso é um rescalonamento imediato dessas dívidas, com uma carência de 12 meses. Nós temos milhares de contratos feitos ao amparo do BNDES, dos recursos equalizados pela União, operados pelo BNDES e pelo conjunto dos bancos, seja os bancos públicos, os bancos privados, inclusive os bancos das próprias montadoras, de modo que possa ter uma capacidade de geração de renda, postergação desse pagamento, para que nenhum caminhoneiro, nenhum autônomo, nenhum microempresário precise, nos próximos 12 meses, desembolsar, pagar essa parcela, vincenda nesse período, possa rescalonar sua dívida, ganhar um fôlego emergencial, ter uma capacidade de se reorganizar, de reestruturar, de ter caixa e poder pagar essa sua dívida. Essa é uma ação que já está em andamento. Nós estamos trabalhando com os caminhoneiros autônomos e os microempresários, tanto no que se refere aos recursos do pró-caminhoneiro, como também do recurso do PSI, do Finame, PSI do BNDES, que está fora do programa formalmente dito como pró-caminhoneiro. E também incluir aqueles caminhoneiros autônomos, aqueles microempresários que sejam arrendatários, né, que aí envolve o leasing, então também inclui aquelas empresas que tenham arrendamento de caminhões que eventualmente e que estejam nas mãos, no trabalho, e que estejam sendo arrendados por esses caminhoneiros autônomos e por esses arrendatários. Então, esse é um tema emergencial. Outro tema importante